Olá, muito boa tarde. O Presidente do Governo Regional José Manuel Bolieiro escreveu ao Presidente do Conselho Europeu António Costa a apelar que o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia mantenha dotações específicas para as regiões ultraperiféricas. Na carta enviada a António Costa, o líder do Executivo Açoriano de Coligação refere que escreveu ao Presidente do Conselho Europeu impulsionado por uma necessidade e um sinal de confiança. Na carta, Bolieiro defende que o próximo quadro financeiro plurianual mantenha dotações específicas para as RUPAs, regiões ultraperiféricas, por exemplo, o POSEI, bem como taxas de cofinanciamento a 85%, essas sim ajustadas às suas limitações, e que também que mantenha o modelo de participação efetiva na definição e execução das políticas que lhes dizem respeito. Em anexo à missiva, José Manuel Bolieiro enviou a Costa a comunicação que proferiu em Bruxelas na passada quinta-feira e que detalha a posição do Governo Regional e fundamenta a necessidade de revisão da proposta do quadro financeiro plurianual após 2027 da Comissão Europeia. O Presidente do Governo Regional defendeu em Bruxelas que o próximo quadro financeiro plurianual 2028-34 representa um retrocesso preocupante para as regiões ultraperiféricas, porque se elimina a diferenciação dessas regiões no quadro europeu. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o SPAC, disse ontem que na Assembleia de Empresa da Azores Airlines foi aprovado com 75% dos votos o acordo negociado entre a direção do SPAC e o consórcio Newtour MS Aviation. O entendimento alcançado assegura a proteção integral dos postos de trabalho e a intangibilidade da remuneração base.
Os cortes incidem sobretudo sobre variáveis, nomeadamente a majoração dos serviços noturnos, majoração do trabalho em folga, e portanto essas são as principais incidências das medidas. Deixámos para trás e ficou seguro a parte da remuneração base e a parte que chamamos per diems, que são os pagamentos por cada dia de serviço.
Segundo a nota, o acordo prevê ainda medidas de perfil estritamente temporário, com prazos definidos, metas objetivas e mecanismos de monitorização conjunta e auditoria sob tutela do SPAC.
Contrapartidas têm a ver também com a aprovação de algumas regulações que estavam pendentes ainda com o Conselho de Administração da SATA e tem a ver com o desejo também do consórcio de, no futuro, atribuir prémios por desempenho e, portanto, estamos englobados nesses prémios por desempenho. Portanto, é isso que temos acordado.
O vice-presidente do SPAC, Frederico Saraiva de Almeida, salientou ainda que o resultado agora alcançado é fruto de um trabalho intenso, disciplina negocial e profissionalismo por parte do sindicato e dos seus associados, que souberam apresentar soluções credíveis face a um processo complexo e exigente. O sindicato também sublinha a postura construtiva e colaborante do consórcio Newtour MS Aviation, cuja atitude transparente foi determinante para o estabelecimento de um clima de confiança mútua e para a construção de uma solução equilibrada e sustentável.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Pescadores dos Açores defende a criação de um sistema integrado de saúde e a revisão das pensões de reforma, propondo alterações no regime de segurança social da pequena pesca. A proposta, que implica uma alteração profunda ao regime de segurança social da pequena pesca e visa ser incluída no orçamento do Estado para o próximo ano, foi enviada aos grupos parlamentares da Assembleia da República pelos sindicatos da pesca dos Açores. De acordo com o documento enviado à redação, o presidente do sindicato lembra que a profissão é de desgaste rápido e considera inaceitável que os pescadores reformados recebam pensões inferiores a 600 euros mensais. O projeto de lei realça ainda a necessidade de um seguro de acidentes de trabalho e pessoais incluído no sistema público, à semelhança do modelo que vigora em Espanha. A proposta de lei elaborada pelos serviços jurídicos dos sindicatos propõe, entre outras medidas, que o Instituto da Segurança Social passe a gerir um seguro obrigatório para todos os profissionais da pequena pesca local e costeira, cobrindo acidentes pessoais de trabalho e doenças profissionais. Este seguro seria financiado por um acréscimo de 5% à contribuição para a Segurança Social incidindo sobre o valor do pescado vendido em lota. Em contrapartida, os pescadores passariam a ter acesso automático à assistência médica no Serviço Nacional de Saúde e prestações pecuniárias em caso de incapacidade, invalidez ou morte, com base na remuneração mínima mensal garantida. A proposta surge num contexto de grande vulnerabilidade económica do setor, com a maioria dos pescadores a oferir rendimentos abaixo da remuneração mínima mensal garantida. A inflação e o aumento dos custos operacionais agravam o problema, levando muitos profissionais a abandonar a atividade. Os trabalhadores portugueses da base das lajes com salários em atraso podem recorrer a um adiantamento a partir de hoje. O anúncio foi feito pelo Governo Regional através de publicação no Jornal Oficial. Segundo um comunicado do Executivo Açoriano, com a entrada em vigor da portaria, os referidos trabalhadores podem dirigir-se voluntariamente ao Instituto da Segurança Social dos Açores para iniciar o processo de concessão deste apoio. A portaria estabelece o montante máximo de financiamento, as regras de gestão dos contratos a celebrar pela Segurança Social e o procedimento para a concessão do apoio nos termos da resolução do Conselho do Governo.
Haverá dois balcões de atendimento, um balcão de atendimento na Praia da Vitória e um balcão de atendimento em Angra, onde os trabalhadores se poderão dirigir e deverão fazer o agendamento por telefone ou por e-mail, levando os respectivos documentos para depois se processar o respectivo vencimento.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A zona norte da ilha de São Miguel registou nas últimas 24 horas alguma atividade sísmica marcada por microsismos. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, a atividade sísmica a norte da ilha de São Miguel acontece mais concretamente no setor entre a Ribeira Grande e a Ribeirinha. Segundo a nota, embora a maioria dos eventos se localizem no mar, alguns tiveram epicentro em terra na área de influência do vulcão do Fogo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos amarelos para todas as ilhas dos Açores até quarta-feira, devido a previsões de vento, chuva e agitação marítima. As ilhas Flores e Corvo, que já estavam sob aviso amarelo devido ao vento, vão estar também por causa de chuva e agitação marítima. Nestas duas ilhas, o aviso amarelo por vento de direção sudoeste rodando para noroeste é válido até às 22 horas de hoje. Para as mesmas ilhas e por precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoada até às 17 e por agitação marítima com ondas de noroeste passando a norte entre as 11 horas desta terça-feira e as 11 horas de quarta-feira. Para o Grupo Central, o aviso amarelo por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vigorará das 17 às 23 horas de hoje. Pelos mesmos motivos, as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo das 21 horas de hoje até às 7 horas da manhã de terça-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A instituição particular de solidariedade social Olhar Poente, com sede na Praia da Vitória, foi premiada pela Caixa Social da Iniciativa da Caixa Geral de Depósitos no âmbito da área de intervenção da inclusão social e solidariedade. O prémio atribuído resulta do projeto PEP4 Kids, o programa de estimulação precoce na infância, concretizado através do desenvolvimento de sessões de estimulação em contexto de proximidade com o seu grupo de pares e com a participação e articulação da família e comunidade, cujos domínios do projeto são componente cognitiva comportamental, componente socioemocional, componente linguística e componente motora. Sandra Serpa, presidente da Olhar Point, explicou ao Rádio Clube de Angra como surgiu a oportunidade de apresentar o projeto.
Nós, a Olhar Point, já tínhamos estado a trabalhar neste projeto em 2023, com a equipa de intervenção precoce que nós já estávamos a montar nas Valências, e foi a partir deste grupo de pessoas que trabalham aqui nesta área que surgiu este projeto. Na altura nós montámos um manual, PEP4Kids, que era para ser trabalhado com as ajudantes, com as educadoras na sala de aula. Ou seja, a ideia era também dar ferramentas às nossas colaboradoras para poderem trabalhar essas docentes aqui, como eu já referi anteriormente, na sala com o grupo de crianças. Já estava a ser montado, já tínhamos uma equipa a trabalhar com este projeto e agora, com esta oportunidade da Caixa Social, nós vamos conseguir implementar com mais ênfase aqui o projeto, ou seja, implementá-lo na sala, nas salas de todas as nossas creches, ou seja, nas forças que nós temos, que neste caso são da Vila Nova, Fontinhas, Ponte Vestar, Biscoitos, fazer uma implementação mais regular, que queremos que seja semanal, para todas as crianças, e depois também podemos, com este projeto, fazer aqui uma avaliação ao mesmo e tentar perceber o impacto que realmente o projeto tem junto às crianças e junto à comunidade também.
Para a responsável, esta abordagem é ainda pouco generalizada em muitos territórios, sendo inexistente nos Açores, representando agora uma inovação pedagógica e metodológica que irá para além da sensibilização.
Neste momento, nós, com o apoio da Caixa Social, vamos ter aqui alguma margem financeira para poder aqui contatos com empresas especializadas em avaliação de impacto. Para quê? Para realmente mostrar à comunidade e ao governo a importância que é prestada a intervenção precoce, porque infelizmente as famílias têm uma capacidade financeira muito reduzida e para além nós estamos aqui com todo o tipo de crianças, e isto é muito importante para que elas possam realmente ter as suas terapias, possam ter este tipo de acompanhamento. É preciso investimento da parte do governo, investimento da parte de toda a sociedade, para que a gente consiga dar aqui um melhor encaminhamento e melhores condições às nossas crianças.
Em comunicado, a Olhar Point refere ainda que o PEP4Kids foi recomendado em 2024 pela Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens no mapeamento de boas práticas, sendo um projeto suportado por evidências científicas e gerador de impacto que poderá servir outras organizações do setor educativo e social.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Há muita falta de literacia financeira em diversos setores da sociedade. Quem o diz é João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, que defende a existência de um plano nesta área para entidades cívicas e governamentais. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O também professor falava Atlântida no âmbito da iniciativa Educar para a Cidadania, Poupar um Compromisso para o Futuro, criada pelo Ministério da Educação a propósito do Dia Mundial da Poupança, que decorreu em várias escolas da Ilha de São Miguel, abrangendo todos os níveis de ensino. O coordenador destas ações na região afirma que nada melhor que começar a ensinar os mais novos a poupar e a ter mais e melhor literacia financeira.
Falta literacia financeira em muitos agentes da sociedade civil, e começar pelas escolas, eu penso que é a melhor forma de o fazermos, e além de que também os alunos com melhor literacia financeira, potencialmente no futuro, são pessoas que conseguem tomar decisões mais acertadas em termos financeiros. Nós sabemos que temos aqui na região uma taxa de risco, pobreza e exclusão social que é a maior do país, e portanto ter alunos mais informados, ter alunos percebam melhor o que é uma taxa de juros, quais são os riscos do endividamento. Portanto, percebam que estudar vale a pena, no sentido em que um aluno que estuda mais, que tira, por exemplo, o ensino superior, potencialmente tem melhores rendimentos, consegue emancipar-se mais cedo, face aos seus pais. Portanto, são tudo ações que são importantes nós salientarmos junto deles, embora, como ele disse, eu penso que também devíamos ter um plano de literacia financeira pronto, para entidades cívicas e entidades mesmo governativas.
Sobre este projeto, João Teixeira revela que o intuito é dotar os estudantes de competências fundamentais para uma gestão responsável do dinheiro e para a construção de um futuro financeiro equilibrado. Adiantou que a iniciativa decorreu em várias escolas da maior ilha açoriana e terminou a semana passada. Acerca desta experiência, o coordenador fala do que se tem apercebido sobre a literacia financeira dos mais novos.
Temos alunos bastante informados em algumas escolas, percebe-se que eles, em termos de hábitos de poupança, já têm esses hábitos de poupança, conseguem definir um objetivo de poupança, por exemplo, comprar uma trotinete, por hipótese, comprar um computador, ou mesmo fazer uma viagem. E depois temos outro conjunto de estudantes com maiores dificuldades financeiras, em termos de agregado familiar, em que nós, quando abordamos a questão da poupança para eles, faz alguma impressão, porque de facto muitas vezes não têm condições financeiras mínimas para realizar qualquer hábito de poupança na sua família. Mas não, aí mesmo nós temos trabalhado com esses alunos, explicando que portanto, a poupança pode resultar de vários níveis e também pode resultar de arranjar estratégias para que se possa aumentar o rendimento do agregado familiar.
João Teixeira disse ainda que a intenção do Ministério da Educação, numa segunda fase, criar um plano em parceria com a Secretaria Regional da Educação e a Universidade dos Açores e levar a todas as escolas da região conteúdos sobre literacia financeira no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.